Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
De acordo com o site do Governo do Estado, SOS Enchentes, não são aceitas nesse momento doações de medicamentos de pessoas físicas. As doações de medicamentos podem ser feitas por organizações não governamentais, laboratórios farmacêuticos, distribuidora de medicamentos e municípios. Os itens para doação devem ser informados pelo e-mail doações-medicamentos@saude.rs.gov.br. Lembrando que é sem acento, e especificando quantidade, apresentação, lote e validade, que deve ser superior a 3 meses. Os municípios interessados em doar medicamentos devem acessar a lista de disponibilidade de doação de medicamentos neste mesmo site, fazer o download do arquivo, preenchê-lo e enviar por e-mail. Já os municípios que necessitam de doações devem acessar o formulário de necessidade de medicamentos do componente básico e preencher as informações necessárias, enviando também depois por e-mail. E atenção, o site é o sosenchentes.rs.gov.br. Repetindo, sosenchentes, tudo junto, .rs.gov.br.
Visando assegurar a alimentação da população, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul, a CEASRS, está operando temporariamente no Centro de Distribuição das Farmácias São João, situado no quilômetro 80 da Freeway, em Gravataí. O horário de atendimento é das 9 da manhã às 3 da tarde. Aproximadamente R$300 mil serão investidos pela CEASA ao longo de 15 dias para garantir o funcionamento da operação, evidenciando o compromisso com a segurança alimentar da região. O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, ressalta a importância dessa parceria no contexto dos esforços do governo para assegurar a alimentação da população. Ele destaca que, em conjunto com a Emater e a CEASA, estão sendo tomadas medidas para identificar os produtores e facilitar a logística necessária para garantir o abastecimento contínuo. Embora os produtores atacadistas cadastrados na CEASA sejam priorizados, é fundamental destacar que o espaço está aberto para qualquer produtor que queira comercializar seus produtos, visando manter a diversidade e a oferta de alimentos na região. Acompanhe agora o panorama agropecuário. As chuvas persistentes desde meados de abril voltaram a prejudicar as atividades de colheita e ensilagem do milho. Enquanto a colheita já foi concluída na região norte do estado, foi interrompida na metade sul e no Vale do Rio Pardo. A expectativa de produtividade continua em 35.518 quilos por hectare. Na região de Soledade, não houve colheita de milho para silagem devido às condições climáticas. Prevê-se que as chuvas não tenham afetado muito as áreas localizadas em terrenos mais elevados, onde o risco de inundação é baixo. No entanto, algumas áreas foram inundadas, especialmente no baixo vale do Rio Pardo, resultando em perdas significativas ou totais. Houve também erosão em áreas declivosas, com perda considerável de solo superficial. As condições climáticas foram extremamente desfavoráveis na última semana para a cultura do feijão, levando à suspensão das atividades agrícolas. Apesar do desenvolvimento inicial normal das lavouras devido às condições ambientais favoráveis, como temperatura e chuvas regulares, O volume elevado de chuvas comprometeu a qualidade dos grãos em fase de maturação. A área plantada na segunda safra no estado é cerca de 19.900 hectares e a produtividade esperada é menor do que a projetada, com 1.568 quilos por hectare. Na região de Frederico Westphalen, as intensas chuvas causaram perdas significativas na produtividade do feijão, podendo ultrapassar 40%. A preocupação com mais chuvas previstas nos próximos dias, o que poderia agravar ainda mais as perdas.
Em resposta à situação de emergência enfrentada pelo Rio Grande do Sul, com cheias históricas e mais de 400 municípios atingidos, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, estruturou um comitê de crise que busca gerenciar e atender de forma ágil e eficiente as demandas urgentes da população gaúcha. Além de prestar orientações técnicas aos municípios afetados, a FEPAM tem editado normativas buscando adequar prazos e procedimentos à realidade imposta por essa crise. Frota de veículos, embarcações, drones e técnicos capacitados foram colocados à disposição para auxiliar nos resgates e na distribuição de doações. Nesta semana, um grupo técnico passou a atuar em diversas frentes em apoio aos comitês de crise descentralizados do governo por meio de equipes da emergência e das regionais da FEPAM espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Analistas ambientais estão em campo na região metropolitana de Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Santa Maria e Caxias do Sul. A atuação dos técnicos da FEPAM no interior, nesse primeiro momento, está voltada à avaliação de locais potencialmente contaminados, como postos de combustíveis, e à orientação sobre a destinação de resíduos das enchentes, que gera grande impacto em todas as regiões atingidas. Agora acompanhe Luiz Bon, que é gerente técnico adjunto da Emater Ascar, sobre a produção de frutas e verduras no Rio Grande do Sul, nesse momento de enchentes que atingem o estado. Ele fala sobre o levantamento das perdas e sobre a comercialização de frutas e verduras aqui no Rio Grande do Sul.
Produtores de frutas e verduras, nós estamos pedindo para observarem dois aspectos. O primeiro aspecto é a participação, é a integração aí nas suas regiões, nos seus municípios, com seus conselhos, para colaborar no levantamento das perdas, para colaborar na questão de viabilização de escoamento de produção, na questão de orientações a respeito dos seus créditos, nas suas necessidades, mas principalmente acolher aqueles que tiveram perdas. Então isso é muito importante, toda essa articulação local, regional, nesses aspectos, e a gente pede total colaboração para que a gente possa encaminhar grandes possibilidades, aí, principalmente nas linhas de auxílio para manter essas atividades de produção. Um segundo aspecto que gostaríamos de observar é de que é importante a gente ter a produção e tentar fazer o escoamento dessa produção até as regiões que agora estão necessitando. Então nós sabemos que temos regiões que tiveram bastante perda na produção local, logo vai ser difícil, vai depender da produção de outras regiões do estado a chegarem e abastecerem as regiões, as suas metrópoles, as suas cidades. Então, nesse sentido, a gente pede a colaboração, o deslumbramento aí, principalmente das organizações cooperativas, a questões dos grupos de produtores, para que peçam e vejam, articulem esse escoamento de produção. Anunciamos para vocês que a partir do dia 8 de maio, a SEASA estrutura um posto de negociação, de central de distribuição provisório, no quilômetro 80 da Freeway, onde será então possível os produtores trazerem sua produção de encontro aos varejos, de encontro aos atacados, principalmente deslumbrando a questão da possibilidade de abastecimento das regiões. Então, isso é muito importante. Gostaria de apelar para o lado também de que não se trata só de um negócio, mas também da necessidade de chegar alimento às famílias que agora estão precisando, às regiões que estão precisando. Então, nesse sentido, também pedimos que os agricultores estejam atentos às nossas informações, que articulem com seus grupos, com seus pares, seus vizinhos, a informação de pontos de venda, quer seja por CEASA, quer seja por feiras, quer seja até mesmo por atacados, que chegue à produção de vocês, dessa forma também reduzindo perdas, porque realmente a perda por não acesso ao escoamento é uma perda significativa, e ao mesmo tempo nós temos a necessidade de receber alimentos nas regiões que foram afetadas. Ainda dentro desse aspecto do abastecimento, a necessidade de nós suprirmos hoje a Secretaria Estadual da Educação. Além de alunos que fazem as suas refeições, a Secretaria agora também assume o compromisso de alimentar famílias que foram desalojadas. Hoje nós estamos prevendo uma necessidade de em torno de 1 milhão de pessoas a serem cobertas ou supridas de refeições, pelo menos 2 boas refeições por dia. Então, essa necessidade obriga, né, a haver toda uma estruturação de novo de chegada de alimentos nas escolas, e nesse aspecto é muito importante a nossa articulação. Então, mais uma vez, chamo a atenção dos produtores de frutas, verduras, para a visão dessa possibilidade, dessa necessidade hoje do povo gaúcho dentro dessa situação que nós estamos enfrentando.
E esse foi Luiz Bon, gerente técnico estadual adjunto de Materascar, sobre a produção de frutas e verduras atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar agora a fala do novo presidente da ASBRAER, que é a Associação Brasileira de Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, a qual a Materascar é filiada. O Natalino Avance, ele fala sobre o movimento de solidariedade que a ASBRAER lançou junto às outras EMATERs de todo o país para, nesse primeiro momento, socorrer os colegas extensionistas da EMATERASCAR, aqui do Rio Grande do Sul, nesse momento de enchentes que acontece sobre o estado.
Todos nós estamos preocupados com a situação que envolveu o estado do Rio Grande do Sul, que trouxe desconforto, prejuízo para a população geral, para os agricultores e, no nosso caso, também para os colegas extensionistas, com prejuízo nas suas moradias, com prejuízo nas suas condições pessoais, mas também com grande prejuízo para as unidades de atendimento dos agricultores. Isso tem nos preocupado muito. Por isso, a ASBRAER está liderando um movimento de solidariedade para socorrer, nesse primeiro momento, os colegas extensionistas, assim como existe uma mobilização para que os estados, principalmente os mais próximos, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, possam direcionar para o estado irmão, condições, equipamentos que possam possibilitar a recuperação das unidades de atendimento, que possam criar condições para que os extensionistas realizem o seu trabalho de levantamento dos prejuízos, mas de apoio aos agricultores na recuperação das suas unidades produtivas. A gente sabe da dor, a gente sabe do sofrimento, A gente sabe dos prejuízos. E se nesse momento a gente não se unir, não criar uma força de solidariedade, a dor vai ser maior ainda. Então, a Asbraer, ao passo que faz esse movimento, a Asbraer se expressa solidariamente a gente do Rio Grande do Sul. O ministro que esteve conosco aqui no evento vai visitar o Rio Grande do Sul ainda nesse final de semana e manifestou o desejo de colocar toda a ajuda possível na recomposição, na recuperação da nossa Emater Rio Grande do Sul. Nós estamos conversando com o nosso governo no estado do Paraná e devemos ter um contato com a presidente da Emater, a Mara, no sentido de organizar forças, tarefas de técnicos, de extensionistas do IDR que possam se dirigir ao Rio Grande do Sul para ajudar nessa tarefa dos levantamentos, de orientação aos agricultores. Estamos querendo também negociar com o colega Dirceu, de Santa Catarina, da IPAGRE, para que faça algo semelhante. Enfim, nós entendemos que nesse momento todos nós temos que dar as mãos, todos nós temos que estar junto nesse esforço de minimizar um pouquinho o sofrimento dos irmãos do Rio Grande do Sul. Essa é o nosso apelo, a nossa mensagem, pedindo a Deus que traga força, que ajude essa população a se recuperar. Nós gostaríamos de estar mais próximo, mas em função dos afazeres de todos nós, o mínimo que a gente pode fazer é esse movimento de apoio aos irmãos agricultores, aos colegas extensionistas. Força, minha gente!
Esse foi Natalino Avance, que é o novo presidente da Asbraer, Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, da qual a Emater Ascar é filiada.
E chegou o momento de saúde e ecologia. Diante da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos, o governo do estado reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave Pix CNPJ 92 958 800 000138, a mesma utilizada no ano passado, vinculada à conta bancária criada pelo Banrisul. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades. Com o canal oficial de doações, o governo centraliza a ajuda financeira, fornece segurança ao doador e amplia a transparência da alocação do dinheiro, uma vez que a movimentação dos recursos passará por auditoria e fiscalização do poder público. Atenção! Quando realizar a operação, confirme que o nome da conta que aparece é SOS Rio Grande do Sul e que o banco é o Banrisul. O site sosenchentes.rs.gov.br concentra as principais informações para quem quer ajudar. O site é atualizado constantemente com as principais necessidades de cada comunidade, criando uma rede organizada de solidariedade. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 102,00, preço maior R$ 115,00, preço médio R$ 105,32. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 177,00. Preço maior R$ 510,00. Preço médio R$ 275,97. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 52,00. Preço maior R$ 65,00. Preço médio R$ 55,04. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 102,00. Preço maior R$ 126,00. Preço médio R$ 119,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 60,00. Preço maior R$ 65,00. Preço médio R$ 63,21. Boi para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 7,95. Preço maior R$ 8,50. Preço médio R$ 8,14. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6,20, preço maior R$ 8,30, preço médio R$ 7,07. Cordeiro para abate, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,30, preço médio R$ 7,62. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 5,40, preço médio R$ 5,07. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 7,75, preço médio R$ 7,12. Depois de ser afetada pelas cheias que atingiram o estado na última semana, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul, a CEASA, está operando temporariamente no Centro de Distribuição das Farmácias São João, situado no quilômetro 80 da Freeway, em Gravataí. O horário de atendimento é das 9 da manhã às 3 da tarde. A garantia de abastecimento é uma questão crucial que está sendo atendida por meio dessa iniciativa. Muitos produtores e atacadistas possuem estoques de até 90 dias, o que significa que, mesmo diante dos desafios climáticos, o fornecimento de alimentos está garantido. O presidente da CEASA, Carlos Siegel, enfatiza o compromisso da instituição em fornecer alimentos saudáveis aos gaúchos e proteger os produtores. Ele afirma que essa medida visa evitar que aqueles já prejudicados pela perda de seus produtos sejam afetados novamente, garantindo assim a segurança alimentar da população. Acompanhe agora o calendário agrícola. Está terminando a colheita do arroz irrigado. Inicia a semeadura da cebola. Está começando a colheita do limão. Chegou a hora de preparar a terra para o cultivo do melão. Estamos no auge da colheita do milho. Maio é mês de plantar agrião, beterraba, alcachofra, ervilha, alface, salsa, alho, cebola, cenoura, chicória, couve chinesa, couve-flor, couve-manteiga, espinafre, rabanete, repolho, radite, rúcula, morango, aveia para grãos, cevada, linho, centeio, lentilha, tremoço, alfafa, aveia, azevém, trevos, beterraba forrageira, capim-elefante, cornichão, ervilhaca, almeirão, salsão, nabo e brócolis.
Medidas de cuidados com a água e a higienização dos espaços e ambientes, e também de economia de água, são muito importantes de serem observadas nesses períodos de enchente, em que a água das chuvas e o esgoto estão acumuladas, entrando sem qualquer tratamento nos espaços públicos e nas residências. Essa água acumulada das enchentes que tem ocorrido sobre o Rio Grande do Sul é contaminada, e por isso exige medidas práticas de cuidado e atenção. Nesse período de enchentes e pós-enchentes, é importante cuidados pela ameaça de contaminação de todos os espaços que habitamos. Para desinfecção de ambiente invadido pela água, use hipoclorito de sódio a 2,5% misturado com água. O hipoclorito de sódio está presente na água sanitária, que deve ser somente de hipoclorito, sem alvejantes e nem perfumes. Para a desinfecção, misturar um copo de água sanitária de hipoclorito de sódio para cada balde de 20 litros de água. O hipoclorito de sódio é encontrado nas prateleiras dos mercados junto com os produtos de limpeza. Importante evitar o contato com essas águas. Às vezes é inevitável, mas desde que no menor tempo possível. E use sempre EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais, como luvas e botas, para evitar esse contato, principalmente na área do nariz, olhos, mucosas e em ferimentos. E crianças não devem brincar na água nem na lama, pois podem ficar doentes.
Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!